Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Bom, pessoal, uma pressuposição muito importante dentro do campo psicanalítico é a de que os nossos processos de adoecimento emocional, eles nunca são causados exclusivamente, 100%, apenas por fatores atuais. O que a gente entende na psicanálise é que os fatores atuais, eles normalmente funcionam como gatilhos para o desenvolvimento de um problema emocional, porque eles ativam certas questões mal resolvidas da infância. No entanto, isso não nos priva de considerar que certos elementos que estão presentes na vida atual do sujeito podem ser em si mesmos geradores de sofrimento psicológico e adoecedores. Então, por exemplo, pode ser que você não tenha nenhuma questão mal resolvida lá da infância, o que é bem difícil, né? Mas pode ser que você tenha tido uma infância suficientemente boa, mas se de repente você der o azar de estar numa empresa, trabalhando numa empresa, com um chefe ou com colegas de trabalho tóxicos, ou seja, aquelas pessoas difíceis de lidar, aquelas pessoas opressoras, que tratam você de uma forma muito agressiva, muito hostil, muito dominadora, estar na companhia, estar convivendo com pessoas assim, pode ser uma situação que em si mesma comprometa a sua saúde mental. Então, de repente, você pode se ver procurando terapia e ao chegar na terapia você constata que o problema que está gerando a sua condição de adoecimento emocional não é uma questão mal resolvida lá de trás, é simplesmente o fato de que você está num ambiente que é um ambiente adoecedor. E nesse sentido, para que você se veja livre desse processo de adoecimento emocional, você precisaria sair daquele ambiente ou encontrar alguma forma de se blindar em relação àqueles elementos patológicos, adoecedores que estão presentes ali. Por que que eu estou falando isso? Porque eu gostaria, nesse vídeo de hoje, de falar para vocês sobre três elementos que, do meu ponto de vista, estão presentes de maneira generalizada na vida das pessoas na sociedade contemporânea e que podem ser, em si mesmos, fonte de adoecimento emocional. Podem ser, em si mesmos, comprometedores da sua saúde mental. O primeiro desses elementos é a notificação. Sim, sabe a notificação que você recebe no celular? Tem muitos de vocês aqui, por exemplo, que assinam as notificações aqui do canal. Você clicou aí no sininho aí do YouTube, e aí quando eu posto um vídeo novo, o YouTube vai e avisa para você que tem um vídeo novo. As notificações podem ser, e frequentemente são, fonte de adoecimento emocional, fonte de comprometimento da sua saúde mental, e eu vou te explicar por quê. Veja, por que que existem as notificações? Por que que você acha que existem as notificações? As notificações existem porque as empresas que produzem os aplicativos, elas ganham dinheiro com isso, evidentemente. E a forma que essas empresas têm de ganharem mais dinheiro, de continuarem ganhando dinheiro com os aplicativos, é fazendo com que você permaneça dentro desses aplicativos a maior parte de tempo possível. Por isso que existem os chamados algoritmos, por exemplo. Quer dizer, você vai assistindo aos vídeos aqui no YouTube, o YouTube vai entendendo por meio de um algoritmo o que que você gosta de assistir e ele vai recomendando para você vídeos que estão dentro dos seus gostos, para que você não saia aqui do YouTube, para que você não vá para o Instagram ou para o TikTok. E o Instagram e o TikTok, por sua vez, eles têm exatamente o mesmo processo. Eles utilizam um algoritmo para entender do que você gosta, para mostrar mais conteúdos que você gosta, a fim de que você permaneça ali o máximo de tempo possível para que você se exponha aos anúncios que são veiculados nessas plataformas. Então, qual que é a finalidade da notificação? É estimular você a parar o que você está fazendo para ir até aquele aplicativo. O argumento é sempre um argumento benévolo, do tipo, não perca aquilo que você gosta. Então, para que você não perca um vídeo do Lucas Napoli, clique aqui no sininho que você vai ser informado quando tiver um vídeo novo. A justificativa é sempre benévola, mas o interesse de fato é fazer você parar o que você está fazendo e ir para aquele aplicativo. Qual que é o problema disso, gente? O problema é que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós não podemos, em nome da nossa saúde mental, e não só em nome da nossa saúde mental, em nome do nosso desenvolvimento pessoal, profissional, em nome da nossa tranquilidade, em nome dos nossos relacionamentos, a gente não poderia ficar sendo interrompido o tempo todo assim. Imagina que você está fazendo um trabalho e toda hora chega uma pessoa e fica te interrompendo. É exatamente isso que acontece com as notificações. É exatamente isso que acontece quando você tem as notificações do WhatsApp ligadas, por exemplo. Você está ali tentando escrever um relatório no seu trabalho, você está tentando ler algum texto, e aí pinga a notificação ali do WhatsApp, você interrompe o que você está fazendo para ver a mensagem que a pessoa te enviou. Isso é exatamente como alguém chegar em você, te cutucar, interromper o trabalho que você está fazendo. Só que como vem do celular, você não percebe. Como vem do celular, você não considera que está sendo interrompido. Você acha que aquilo ali está sob o seu controle. Não é uma pessoa que está te interrompendo, é o celular, é o aplicativo. Então, você não tem a sensação de que está sofrendo uma interrupção externa, mas está. E qual que é o problema? O que é que vai acontecendo aos poucos, sem que você perceba? Você vai começando a ficar acostumado a ser interrompido. E quando você se acostuma a ser interrompido, a sua capacidade de concentração, de foco, de manter o foco durante um longo período, ela vai sendo gradativamente destruída. Sim, porque se você vai sendo interrompido de 5 em 5 minutos por uma nova notificação que chega no seu celular, quando você estiver tentando se concentrar e não tiver nenhuma notificação pipocando, o que é que vai acontecer? Automaticamente, de maneira natural, você vai como que inconscientemente esperar uma interrupção. E aí, na hora que se passam 5 minutos, 10 minutos e não vem nenhuma interrupção, você que está acostumado a ser interrompido, você mesmo não consegue mais continuar focado naquela atividade. Gente, não é por acaso que tantas pessoas são formalmente diagnosticadas com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, no mundo contemporâneo, e muitas que não são diagnosticadas formalmente, quando ouvem a descrição do fenômeno, acabam se identificando e dizendo, eu acho que eu tenho isso. Não é por acaso. A nossa atenção está sendo destruída paulatinamente pelas notificações dos aplicativos de celular. Antigamente, quando não haviam os smartphones e você queria saber alguma coisa nova numa rede social, num site que você acompanhava, você tinha que ir até lá. Ou seja, você não estava sendo interrompido. Não era o site, o aplicativo que vinha até você dizendo, vem cá, deixa eu te mostrar o que tem de novo aqui. Não, é você quem decidia ir. Então essa frequência constante das notificações tem destruído de maneira gradativa a nossa capacidade de concentração. Por isso, você precisa se proteger. Você não pode dar uma de Zeca Pagodinho e deixar a vida te levar. Se você deixar a vida te levar, você vai ser uma vítima perfeita para os donos dessas grandes empresas de mídia social, como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc., que não estão interessados na sua saúde mental. Essas pessoas estão interessadas em ganhar o dinheiro delas, estão fazendo o papel delas. Né? Todo empresário tem o desejo de ganhar dinheiro, né, para fazer a sua empresa prosperar. Ele não está preocupado com a sua saúde mental. Quem tem que estar preocupado com a sua saúde mental é você. Então, por isso, você precisa se proteger. E existem formas muito simples de se proteger. em relação a esse aspecto das notificações. Você pode fazer como eu, por exemplo, desligar quase todas as notificações do seu celular. No meu celular, por exemplo, estão presentes apenas as notificações de banco, né, para que eu saiba alguma movimentação que foi feita na minha conta. De repente alguém roubou meu cartão, pegou minha senha, alguma coisa assim, fez alguma transação importante que eu saiba se isso aconteceu. Notificações de agenda, para que eu não perca os meus compromissos. Então eu terceirizo a função de lembrar dos compromissos para a agenda me notifica e eu fico sabendo. Aquilo não é uma interrupção, é apenas um lembrete. E, como ninguém é de ferro, né, eu tenho as notificações ali de aplicativos de futebol para me informar sobre gols e lances das partidas dos times que eu gosto, dos times para os quais eu torço. Isso não me atrapalha, já percebi que isso não me atrapalha. Tem que ter um exercício aí de reflexão sobre o que está presente aí na sua vida que pode te atrapalhar. Isso não me atrapalha, não me interrompe. Então você pode fazer isso. Eu não tenho, por exemplo, as notificações do WhatsApp ligadas. Sempre que eu quero saber se alguém me mandou uma mensagem, eu entro no WhatsApp. Ontem mesmo eu estava atendendo um paciente que me disse que domingo, 9 horas da noite, ele começou a receber mensagens de uma colega de trabalho, e eram mensagens sobre uma questão complicada lá no relacionamento entre eles. Ele começou a receber essas mensagens 9 horas da noite num domingo. E teve dificuldade para dormir. Por quê? Porque as notificações estavam ligadas. Ele estava bem lá assistindo uma série com a namorada dele, e aí de repente começaram a vir essas mensagens. Se ele tivesse com as notificações desligadas, ele não veria essas mensagens. Ele só as veria na segunda-feira, no horário de trabalho, quando ele decidisse abrir o WhatsApp. Eu faço isso. Todas as notificações do WhatsApp estão desligadas. Lucas, mas e se a pessoa estiver precisando falar comigo urgente? Ela vai te ligar. Se ela não te ligar, é porque aquilo não é urgente. Se fosse urgente, de fato, essa pessoa te ligaria. Então, a minha recomendação para você é desligar completamente as notificações, sobretudo de WhatsApp, Instagram, do próprio YouTube. Não clique aqui no sininho. Não clique. Ao contrário dos outros influencers aí, outros produtores de conteúdo que falam para você clicar, eu não quero que o YouTube interrompa a sua vida para te informar que tem um vídeo novo. Não, quando você quiser assistir um vídeo novo meu, entre. Quando você se inscreve aqui no canal, automaticamente o YouTube entende que você gosta dos vídeos e quando você entra no YouTube, ele vai mostrar o vídeo novo que tem. Você não precisa ser interrompido, você não precisa estar lá no almoço com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos e pintar uma notificação lá e você ficar tentado a assistir um vídeo meu ao invés de ficar ali se relacionando bem com as pessoas que estão com você. Não, não interrompa a sua vida para assistir os meus vídeos. Assista quando você puder, quando você quiser. A minha recomendação é essa, desligue todas as notificações, mas se você não quiser desligá-las por completo, basta que você coloque o celular numa função em que essas notificações não vão ficar sinalizando para você que elas estão ali. Ou seja, não vai ficar fazendo barulho, não vai ficar vibrando o seu celular. Não, as notificações vão chegar, elas vão ficar ali e você não vai perceber que elas estão chegando. Faça isso para proteger a sua saúde mental em relação à possibilidade de que a sua concentração, o seu foco esteja sendo destruído. Destruído paulatinamente, sem você perceber, pelas notificações, sobretudo das redes sociais. O segundo elemento que está muito presente no mundo contemporâneo e que também tem comprometido significativamente a nossa saúde mental é a comparação. E a comparação tem a ver sobretudo com o Instagram. Sim, especificamente com esse aplicativo. Veja, pessoal, nós nunca na história da humanidade, nós nunca estivemos tão expostos à vida das pessoas que a gente conhece, que são nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola, etc. Nós nunca estivemos tão expostos a detalhes das vidas dessas pessoas como estamos atualmente. E tem ainda um ponto agravante. Nós estamos tendo acesso à versão editada da vida das pessoas. Porque é isso que é postado no Instagram. Quando as pessoas vão fazer um story ou vão postar uma foto lá no feed do Instagram, elas não vão postar aquilo que efetivamente, 100%, está acontecendo na vida delas. elas vão postar apenas conquistas, momentos felizes, momentos de prazer, momentos de diversão. Elas vão fazer uso de filtros que vão modificar sua aparência física. Elas vão postar suas melhores fotos, as fotos nas quais elas ficam mais bonitas. E o que que vai acontecendo sem que você perceba gradativamente? Você vai entrando num modo de pensamento invejoso e comparativo. Você começa a olhar para aquelas pessoas e mesmo sabendo, esse é que é o ponto, mesmo sabendo que aquilo ali não é a realidade factual, que aquilo ali é uma montagem, é uma versão editada da vida daquela pessoa, mesmo sabendo disso, você não consegue deixar de se afetar com aquela situação. Então você está lá acompanhando um amigo e você vê esse amigo postando várias conquistas profissionais, você vê esse amigo postando várias experiências de viagem, por exemplo, e você, no momento da sua vida atual, você não tem conquistas profissionais a postar, você não tem a possibilidade de fazer muitas viagens, e você começa, então, a olhar para a vida daquela pessoa e achar que aquela pessoa realmente está vivendo a vida como ela deveria ser vivida, e você não. E você começa a se inferiorizar e começa a sentir inveja daquela pessoa. Sendo que se você de repente soubesse o que, que acontece nos bastidores, por trás dos stories, você veria que a vida daquela pessoa de repente está muito pior do que a sua, do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista dos relacionamentos. Você poderia ver, por exemplo, que depois de postar uma foto ali com o marido, aquela mulher tira a foto, posta e ela começa uma discussão imensa com o seu marido. Eles se odeiam no final das contas, mas estão postando ali como se fossem o casal perfeito. E você, mesmo sabendo que isso pode estar acontecendo nos bastidores, você acaba se deixando levar pelo poder da imagem. A imagem tem esse poder. Então, gradativamente, muitas pessoas vão se sentindo inferiorizadas, muitas pessoas vão se sentindo deprimidas por conta dessa comparação induzida pelo mecanismo de funcionamento da rede social. Eu não sei se você já reparou, mas sempre que alguém, que algum amigo, algum colega, se alguma pessoa que você tem ali dentro das pessoas que você segue, da lista de pessoas que você segue ali no Instagram, sempre que essa pessoa posta uma conquista sobretudo profissional, o Instagram faz questão de colocá-la, de colocar a publicação dessa pessoa logo que você abre o aplicativo. Ele faz questão de fazer isso, de mostrar para você que aquele seu amigo, aquela pessoa que você segue, conquistou alguma coisa, fez uma determinada viagem. O Instagram prioriza os conteúdos que são publicados por amigos e conteúdos que remetem a experiências felizes, a experiências de potência. Como nós não somos de ferro, como nós não somos seres angelicais, a gente não olha para a conquista, para as experiências que essas pessoas estão postando, a gente não olha para isso e pensa, nossa, que maravilha, né? Fico feliz pelo meu amigo, etc, etc. Não, é natural que surja um processo de comparação, de rivalidade. Então é preciso ficar muito atento a isso, gente. Lucas, como é que eu me protejo desse processo? Olha, eu confesso para você que é muito difícil, porque o Instagram é um aplicativo bastante útil do ponto de vista profissional para muitas pessoas, mas talvez uma forma de se proteger seja evitando consumir, evitando visualizar conteúdos que são mais pessoais de pessoas que você segue. Ah, Lucas, mas o objetivo do aplicativo não é esse, é promover interação? Você pode interagir com as pessoas de outras formas. A gente interagiu enquanto humanidade uns com os outros de diversas outras formas antes da existência do Instagram. Não é porque o Instagram existe que ele deva ser utilizado da forma como supostamente ele foi criado para ser utilizado, não. Você pode utilizar o Instagram como uma plataforma de entretenimento, de educação, para você ver vídeos divertidos, conteúdos divertidos, se informar, acompanhar produtores de conteúdo, contas que produzem conteúdo, ao invés de ficar acompanhando a vida dos seus colegas, amigos, das pessoas que você segue. E, sobretudo, parar de acompanhar a vida de blogueiros e blogueiras, que mostram o seu dia a dia, mostram o que estão fazendo. Justamente porque são essas pessoas, são esses perfis que mais motivam esse processo de comparação, de achar que a vida do outro é perfeita, a vida do outro representa o gozo pleno e a sua vida é uma vida limitada, castrada. E o terceiro elemento, muito presente no mundo contemporâneo e que pode comprometer significativamente a nossa saúde mental, é o que eu chamaria de facilidade. Isso mesmo, facilidade. Talvez para as pessoas que são da geração Z, que nasceram aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, para essas pessoas seja mais difícil perceber o que eu vou descrever a partir de agora. Você que é da geração Y, da geração X, talvez consiga enxergar isso com muita clareza. A internet de alta velocidade, a chamada internet banda larga, como a gente chamava antigamente, né? Mas essa internet atual de alta velocidade, ela trouxe para nós inúmeras facilidades que podem estar nos tornando mal acostumados. Quando eu estava na adolescência, ali no início dos anos 2000, se eu quisesse assistir ao clipe de uma banda ou de um artista que eu gostava, eu precisava ficar torcendo para que a MTV passasse esse clipe. E olha que eu ainda tinha o privilégio de ter TV por assinatura, coisa que grande parte da população, naquele momento histórico, não tinha. Então eu tinha que torcer para que a MTV passasse o clipe. Poderia ser que a MTV passasse esse clipe uma vez por mês, uma vez por semana. E eu teria que dar a sorte de estar assistindo ao canal no momento em que o clipe fosse passado. Do contrário, eu não poderia assistir aquele clipe. Atualmente você pode assistir ao clipe que você quiser, quantas vezes você quiser, na hora que você quiser, simplesmente digitando o nome do clipe no YouTube e assistindo. Existem planos de celular que hoje dão acesso ilimitado ao YouTube, você não gasta a sua internet do plano de celular assistindo ao YouTube, então você pode fazer isso livremente. Para você ouvir músicas, por exemplo, você tinha que comprar um CD com as músicas, um disco com as músicas. Hoje você pode ouvir as músicas que você quiser, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser pelo Spotify, e pagando um valor muito pequeno comparado ao que a gente pagava para comprar um disco ou um CD. Hoje você faz uma assinatura aí do Spotify por R$30. R$30 não dava para comprar um CD nos anos 90, início dos anos 2000. Então isso trouxe muita facilidade. Quer ouvir uma música? Com um clique você consegue. Quer assistir a um clipe? Um clique você consegue. Quer pedir uma comida? Com um clique você consegue. Quer flertar com uma pessoa? No Tinder? Com um clique você consegue. Então, a internet banda larga, a internet de alta velocidade e também o aparelho de celular, smartphone, trouxeram para nós inúmeras facilidades. E com isso, nós podemos estar ficando mal acostumados com essas facilidades e com o caráter imediato das recompensas que elas nos proporcionam. Então, se com um clique eu consigo assistir ao clipe que eu desejo, com um clique eu consigo ouvir a música que eu desejo, com um clique eu consigo flertar com uma pessoa que eu desejo, eu posso começar a generalizar essa imediaticidade, eu posso começar a generalizar isso para outras situações da vida. E isso pode comprometer a minha capacidade de suportar a frustração e o tédio, que são experiências inevitáveis. No mundo offline, as coisas não funcionam com essa rapidez, com toda essa facilidade. Para você construir um relacionamento, por exemplo, de longo prazo, as coisas não acontecem assim do dia para a noite, de uma hora para outra. Requer tempo, requer tolerância a frustrações, a contrariedades, a adversidades. Requer tolerância ao tédio. Isso no mundo offline. Então pode ser que essas inúmeras facilidades que a gente tem no mundo online possam comprometer a nossa capacidade de tolerar as adversidades, frustrações e o tédio que estão presentes no mundo offline. Talvez isso explique, por exemplo, porque muitos jovens, quando vão para o mercado de trabalho e precisam lidar com essas dificuldades inerentes à vida offline, acabem não conseguindo suportar e peçam demissão, por exemplo, dentro de poucos dias que estão no trabalho. Porque diferentemente do que acontece no mundinho das redes sociais, no mundinho dos aplicativos, as coisas ali não acontecem com imediaticidade, não acontecem com tanta facilidade. Você tem que tolerar ficar 8 horas ali num trabalho que pode ser extremamente entediante. Esse tédio você não tem no mundo online, porque você pode pular de um vídeo para o outro, você pode pular de uma música para outra, você pode ouvir a música que você quiser a hora que você quiser. De certa forma, nós podemos estar nos tornando, como adultos, semelhantes ao bebê na fase de onipotência, de ilusão de onipotência. No início da vida, quando nós somos criados num ambiente suficientemente bom, é exatamente isso que acontece. O ambiente cuida tão bem de nós que a gente, num primeiro momento, não experimenta frustração. Logo que a gente tem fome, a mãe vem e nos oferece o seio. Logo que a gente sente o desconforto por conta do xixi ou do cocô ali na fralda, a mãe vem e troca a fralda. Então o bebê no início da vida, ele se mantém num estado de ilusão de onipotência, como dizem os autores da psicanálise. Uma ilusão de onipotência, porque ele acha que tudo acontece apenas pela força do seu desejo. O mundo online pode nos fazer experimentar uma situação semelhante à ilusão de onipotência, porque eu posso tudo que eu quiser com apenas um clique, com apenas uma digitada na barra de busca. Eu encontro aquilo que eu quero com muita facilidade. Isso me priva da experiência da frustração, do tédio, da dificuldade, e eu posso generalizar isso para o mundo offline. Como é que a gente se protege disso? Uma coisa que eu costumo fazer, e que eu recomendo a você para fazer também, para se blindar em relação ao efeito negativo dessa facilidade que o mundo online proporciona, é introduzir voluntariamente na sua vida momentos de tédio, momentos de frustração, voluntariamente. Por exemplo, uma coisa muito simples. Tem muitas pessoas, eu percebo isso aqui, por exemplo, vendo as estatísticas dos meus vídeos aqui no YouTube, tem muitas pessoas que, quando estão assistindo um vídeo, percebem que o vídeo vai ficando chato, que de repente o produtor de conteúdo está se repetindo, a pessoa faz o quê? Ela muda de vídeo, ela passa para outro, ela vai para o que está recomendado, ou se ela estiver no TikTok, ela vai passando o vídeo. Para os aplicativos das redes sociais, isso é maravilhoso, porque o aplicativo vai entendendo como é que você funciona para mostrar só aquilo que vai te agradar. Os algoritmos são robozinhos destinados a te agradar, para que você permaneça o máximo de tempo possível naquela plataforma. Só que se você faz isso, se você pula de um vídeo para o outro porque está ficando chato, o que que você está fazendo com você mesmo? Você está se privando da oportunidade de aprender a suportar o tédio, a suportar a frustração. Esse vídeo não é tão agradável para mim, então eu vou assisti-lo. Para treinar, para exercitar a minha capacidade de tolerância à frustração e ao tédio. Essa é uma prática que eu adoto, por exemplo. Se eu estou assistindo um vídeo, o vídeo tem 20 minutos, chega no quinto minuto, eu percebo, esse vídeo não está tão legal, a minha expectativa era outra, eu me forço a permanecer assistindo esse vídeo até o final. Não se trata de masoquismo, nada disso. É porque eu entendo como é que o mecanismo funciona, e eu quero exercitar a capacidade de tolerar o tédio. Aquele vídeo está entediante. Então eu preciso tolerar o tédio, porque o mundo offline tem tédio. E quanto mais eu for capaz de tolerar e suportar essa experiência, mais forte do ponto de vista psicológico eu serei. Atualmente, por exemplo, lá na Netflix, né, se você não quiser assistir a abertura, aquela vinhetazinha de abertura das séries, você pode pular, aparece o botãozinho lá para pular. Uma prática interessante para você suportar o tédio é não pular. Ah, Lucas, mas é muito repetitivo. É. treine, exercite a capacidade de suportar a repetição, de suportar aquilo que é chato. Porque no mundo offline tem chatice, tem tédio, tem repetição. E você precisa estar preparado para lidar com isso. Senão você vai se tornando cada vez mais parecido com um bebezinho na fase de ilusão de onipotência, em que você só faz coisas que te agradam. Você se torna mais fraco, mais frágil, incapaz de suportar as dificuldades inerentes à existência. Se você quiser saber mais sobre a fase da ilusão de onipotência que nós experimentamos normalmente no início da vida, lá na Confraria Analítica nós temos várias aulas em que a gente aborda essa questão sob vários pontos de vista. Caso você não saiba, a Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Se você se interessa por teoria psicanalítica, seja porque você está fazendo formação em psicanálise, seja porque você é paciente de um psicanalista, seja porque você é apenas um curioso e deseja entender mais sobre o comportamento humano, o seu lugar é a Confraria Analítica. Lá na Confraria você vai encontrar mais de 300 horas de aulas já disponíveis e duas aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, e uma aula gravada mais curta, que é publicada toda sexta-feira. Essas aulas ao vivo também ficam gravadas, tá? E para ter acesso a tudo isso, você não vai ter que desembolsar milhares de reais, como a gente vê em outras plataformas por aí. Nada disso. Você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99, ou se você preferir, você já pode fazer uma assinatura válida por um ano, no valor de R$ 497. Para fazer a assinatura da Confraria Analítica, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. Para você ter acesso a esses dois livros digitais, basta clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, não clique no sininho, só se inscreva. Assim, quando você entrar no YouTube, o YouTube vai mostrar os vídeos novos aqui do canal para você. Não se esqueça também de fazer um comentário aqui dizendo o que você achou das coisas que eu falei aqui no vídeo, se você segue algumas das dicas que eu dei aqui para você, se você percebe essas realidades que eu apresentei aqui nesse vídeo. E por favor, compartilhe esse vídeo. Pode ter certeza que você vai ajudar muita gente que tem experimentado os efeitos nefastos que eu mencionei aqui ao longo do vídeo e que, de repente, com esse vídeo, vão conseguir alterar algumas coisinhas aí no seu estilo de vida. Isso pode trazer para essas pessoas um ganho de saúde mental extraordinário. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo, beleza? Eu encontro você, então, no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.